Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Temos agora mais duas ou três aulas até o final do semestre ainda, né? Vamos iniciar. Os alunos que fazem ao vivo já sabem que recebem sempre um presente muito bonito. Vocês receberão um duplo presente muito bonito. Que além da ilustração, nós vamos ver já o curso que é a sequência deste aqui para o próximo semestre. Eu vou partilhar a tela e veremos juntos, vou explicar para vocês o estudo que faremos. Aqui está. Este é o curso que sucederá o que estamos trabalhando, estamos estudando. Aqui está ele. E vamos agora. O professor vai ilustrar o curso, vou explicar para vocês. Conforme havia dito, as ilustrações de matemática simbólica e campos sinonímicos prossegue. Mas agora com a ênfase nas transversalidades que vocês estão vendo aqui. Mesmo dia, terças-feiras, 19 horas, de agosto a dezembro. Eu lembro a vocês, alguns perguntam, tem que fazer inscrição nos dois, professor? Não, você faz num, o segundo é presente. Então não é preciso se inscrever nos dois. Basta se inscrever ou no de sexta, Educação das Emoções, agora com ênfase nos processos de maturidade, ou neste aqui, que é as terças-feiras, as transversalidades. Vamos ver juntos o programa. Aqui está. Primeiro, começa com uma recomendação. Recomendamos a audição das aulas a seguir. Vejam as aulas que são aqui. É só clicar em cima e a aula abre. Tá? Transversalidades 1 e 2, que nós vimos em janeiro de 2025. Então, é um prefácio a todo o trabalho que nós faremos e dará uma ideia do quão longe nós iremos com esses estudos. Aqui vocês têm, já no início, principais características das transversalidades. É um trabalho de aprofundamento inicial. Veremos características, manifestações, os dilemas principais em torno do que nós denominamos as transversalidades. Depois, um mundo preponderantemente sem transversalidades, caracteres. Lembrem que a Revolução Industrial e até o princípio da nossa época, de 200 anos para cá, o mundo havia optado em grande parte em viver sem as transversalidades. É uma conquista muito recente, a vida com as transversalidades. Bem, depois disso, nós veremos o que é um mundo sem as transversalidades. Vocês verão como era possível viver de uma maneira tão precária em vários aspectos. Depois, períodos nos quais as transversalidades começam a despontar para os cotidianos e as pseudo-transversalidades. É uma aula bem interessante essa, na qual nós veremos como isso começa. Geralmente por polaridades e por porosidades, como isso começa a surgir, e ainda que a humanidade tenha muito pouca fluência no uso dessas transversalidades. Mais tarde veremos conversações entre o ser fragmentado e o ser inteiro. Esta é uma das aulas muito bonitas mesmo. Mostra os fatores de passagem, quando a gente às vezes age numa inteireza e opta por, dentro da inteireza, se transversalizar, ou alguém que está conosco. Esses elementos de idas e vindas, e muito se fragmenta pelo caminho, né? Há vários riscos aqui e possibilidades. Por isso, esse desenho aqui da escola abstracionista. Muito bonito esses quadros. Cada um deles é colocado aí, não é por acaso. Não é? Serve como um belo prefácio ao que faremos. Receios e precauções. De fato, Isso aqui, essa aula de setembro, que abre setembro, ela é bem interessante. Não são poucos aqueles que têm medo de vivenciar transversalidades. Eles recuam, fortemente diante de certas transversalidades. Seja quando ela aparece de maneira maquiada, ou seja, você conhece alguém e a pessoa te fala do mistério, dessas coisas. São palavras que para alguns são sinônimas às transversalidades e há um recuo muito forte aqui. Lembrem, não há um certo ou errado aqui, há maneiras de ser no mundo e para algumas pessoas as transversalidades ainda não constituem a pauta dos dias. Os enganos historiográficos, aqui nós vamos ver algumas situações muito interessantes ao longo da história do ser humano. O que houve que, podendo tomar atalhos importantes e significativos via transversalidades, a humanidade em várias vezes e em diversas situações optou por se afastar delas? Quais foram os enganos que levaram a isso? O que aconteceu? É uma aula muito extensa, trabalharemos alguns dos historiadores mais importantes. Você já conhece alguns deles? Esse quadro aqui do Lou Miller é um dos quadros muito impressionantes. Essas pessoas aqui, ó, não há tempo para eu explicar aqui cada quadro que foi colocado. Vocês podem depois pesquisar com calma cada um deles. Esse aqui é um dos quadros muito impressionantes. Essas pessoas aqui estavam aguardando, sabe o quê? A morte. Por isso que o título é ligado ao terror. Muitas delas aqui estavam nos seus últimos momentos. Alguns eram sentenciados sumariamente, sem qualquer julgamento mais cuidadoso. Alguns escapavam, a maioria não. E aqui mostra quem eram essas pessoas, um verdadeiro documento histórico. E algumas citações, como esse personagem central aqui na cadeira. É bem um quadro que merece considerar quase todos aqui. Esse outro aqui, então, é espetacular. Espetacular, do Stuart. Vamos ver, então, a outra aula, psicologias e medicinas. O que houve que as psicologias e as medicinas, em suas maiores... Olhem, é interessante. Os benefícios que as transversalidades poderiam ter trazido às psicologias e às medicinas... Não são pequenas, foram muitos benefícios, mas houve um afastamento substancial com grandes perdas à história da psicologia e da medicina até aqui. Nós vamos ver o que houve, por que que se afastaram e os benefícios que podem ter hoje com as transversalidades. Não são poucos, viu? Depois, na área das comunicações, veremos como as transversalidades ao longo do tempo até chegar aos nossos dias, foram aproveitando espaços dentro das comunicações. Essa aqui é uma das obras muito bonitas de Hassan. Ele tem muitas telas, assim como essa que vocês estão vendo aqui, ó, luminosas. Era um pintor realmente que amava a cor. Depois veremos um dos momentos mais difíceis do nosso curso, a questão das identidades via transversalidades. Não é um momento fácil do nosso estudo, é um momento que vai exigir de nós muitos cuidados morais, éticos, epistemológicos, e a ilustração aqui do Van Gogh é perfeita para isso, né? Para esse estudo que pede muitos cuidados, muitos critérios. E então chegaremos às dimensões mentais. Aí já é filosofia clínica aberta, como vocês têm estudado aqui. Há muitas questões sobre transversalidade nas dimensões mentais. Muito do que se fala e se chama de doença mental nada mais é do que paralelismo em transversalidade. Algo que hoje começa a ser compreendido melhor, mas hoje, durante muito tempo, não foi assim. Nós veremos esse trabalho. Através de um dos esboços aqui de Monet, ó. Muito interessantes os esboços que Monet fazia. O novo mundo. O novo mundo chegou, não é? E é interessante que o Paul Klee, em suas obras, várias obras de Paul Klee já prenunciava esse novo mundo, em suas garatujas, seus desenhos, suas interpretações. Esse novo mundo é um mundo que tem como um dos grandes personagens característicos a transversalidade. Então, imagine a nossa responsabilidade ao trabalhar isso, né? À luz, veremos esses elementos da transversalidade via um estudo muito bonito ligado à luz, à física, um trabalho belíssimo. Então, entraremos numa das partes mais intrincadas da filosofia clínica, que é a parte das intencionalidades, que agora, com as IAs e tudo, vai ganhar realmente uma altura que nós não imaginávamos, pelo menos não tão cedo. Teremos um estudo cuidadoso das intencionalidades aqui, por isso elas são, vocês viram, intencionalidade 1, intencionalidade 2. Na verdade, teria que ser 3, mas não havia tempo no curso para isso. E então, toda a parte final deste curso será dedicada à prática. Prática, como viver intencionalidades via transversalidades no cotidiano. Se formos felizes no nosso trabalho todos juntos, temos aqui uma oportunidade. Eu vejo esses quadros de novo e me dá vontade de comentar cada um. Vejam como Kandinsky via aqui Moscou. É uma das cidades menos coloridas do mundo. E ele, olha como era para ele Moscou. Espetacular, né? Você merecia um estudo todo esse quadro aí. Ah, esse aqui também, esse aqui muito muito interessante, esse que abre vivendo o cotidiano. Essa é uma pintura interessantíssima, né? Que é do. Sabem quem foi o Georges Hugo? Foi neto do Victor Hugo. É, neto dele. Essa pintura aqui, ó, é a casa do avô dele. As escadas, ó, como diz o título. Tem toda uma história aqui. Cada quadro desse que ilustra tem toda uma história muito bonita. Foi feito com muito cuidado. Vivendo o Cotidiano, parte 2. Aqui nós temos esses quadros de Johnson realmente interessantes. Ele mistura o humor com os elementos do cotidiano. É bem interessante os quadros dele. Vivendo o Cotidiano, parte 3, a finalização de tudo isso, observe no momento clássico da humanidade o que há de transversalidade numa obra como essa aqui. É impressionante, não é? Só que eles eram cegos para boa parte dessas transversalidades. Elas eram indexadas à base categorial. Se perdia quase tudo. Depois vamos entrar na difícil conversação da religiosidade. Não poderia faltar, não é? Como é que as transversalidades vão conversar de maneira respeitosa, afetuosa e profunda com as religiosidades? Esse quadro já é quase um prenúncio de tudo isso, tá? As pequenas coletoras de gravetos. Essas meninas aqui, ó, pela Europa, elas saíam catando esses ramos, esses gravetos secos para os pais poderem alimentar. Fazer seus pães nos fogões, a lenha, etc. Considerações dos horizontes. A gente fecha o curso com esta imagem. Vocês podem estudá-la depois, que é a garota em um balanço. A imagem mostra um pouco deste horizonte já. Como eu disse, o estudo das imagens já é um belo prefácio. Aqui está o curso, então, que inicia em agosto, se estende até dezembro, as transversalidades, tá bem? E, por favor, vejam só um pouquinho. Sim?
Oi, só
Uma
antes,
pergunta?
só em relação a esse curso
Ok.
de transversalidades. O senhor aplicou porosidades e polaridades. Será que existe um conceito diferencial entre um e outro?
Tem.
Eu tentei elaborar uns, não sei se seria.
Tem. Tem. Nós vamos ver praticamente todos os conceitos que vocês já viram em transversalidades. Opacidades, transparências, sobreposições, tudo, tudo, tudo isso
Tá bom.
vai estar nesse curso, se Deus quiser. Espero que tenham gostado dessa micro apresentação, rápida, breve. Vocês são os primeiros que estão tendo acesso a isso. É o presente da nossa aula de hoje para vocês. Convido a se inscreverem nesse estudo avançadíssimo aí da matemática simbólica nestes últimos dias. Vamos agora a Boituva e de lá o professor Clailton fará um dos momentos mais aguardados, que é a sua resenha da nossa última aula. Depois vocês não vão embora. A aula de hoje é linda, linda. Vocês vão gostar da aula de hoje. Tem aqueles gráficos que alguns pedem, por favor, professor, coloque aquelas bolinhas, tal. Teremos as bolinhas hoje e teremos mais três ilustrações belíssimas. É uma aula muito bonita, muito inspiradora para a alma, para o coração. Então, não vão embora depois que o professor Clailton fizer a resenha. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 24 de junho. O tema foi Pluralidades, parte 3, parte final. Iniciamos com o exemplo de um amigo que observou o poder terapêutico das pétalas de rosa. Embora ele fosse um engenheiro naval, pessoa com profundos conhecimentos em áreas lógicas e matemáticas, ele se interessava por tudo que se relacionasse ao impacto das pétalas no humor de pessoas e animais. Mesmo que essas informações viessem de fontes duvidosas e não atendessem, por exemplo, aos critérios lógicos familiares a ele em seu trabalho. Nessa área ele não era tão rigoroso. O nosso amigo, inclusive, escreveu um tratado sobre o poder terapêutico das pétalas. Durante a aula, nós conhecemos mais três personagens: a Aura, a Onoma e o Argus. Os três, pessoas de bem, amigas, corretas para os padrões de época, observadoras e atentas a tudo que se passava ao redor. Elas também apresentavam bom desenvolvimento cognitivo. A Aura, por exemplo, era jurista, era doutora na área em que atuava. Tinha o faro fino para as contradições. A Onoma era arquiteta, hábil em cálculos estruturais. Seu trabalho exigia precisão matemática e muita lógica, o que para ela não era um problema. Todo o conhecimento e desenvolvimento alcançado por essas pessoas nas áreas em que trabalhavam fornecia uma base epistemológica sobre ciências exatas e lógica. Tudo isso estava localizado em uma área específica de suas EPs. Essas mesmas pessoas, sendo muito atentas ao cotidiano, observadoras e desejando encontrar fórmulas para compreender e ajudar o ser humano, em uma outra área de suas EPs, elas desenvolveram certos procedimentos, criaram certos procedimentos terapêuticos e estratégias curativas. Ocorre que essa segunda área, onde as teorias se desenvolveram, não estabeleceu uma interseção com a primeira, onde estava toda a base do raciocínio lógico. As teorias ficaram em uma área de abstrações, onde se encontrava pluralidades, elementos oníricos, dubiedades, onde estavam as possibilidades. Com a aura, nós conhecemos a aeroterapia, a terapia dos ventos. Já a ônoma nos apresentou a fonoterapia, uma arte de curar com o som das palavras. E o Argus estudou a influência da posição dos objetos na vida das pessoas. Estávamos diante da terapia da topologia das emoções. Durante a aula, cada uma dessas terapias foi bem descrita e ilustrada. Acompanhamos como os procedimentos funcionavam para cada uma delas. Algumas questões Algumas das questões levantadas foram: até que ponto essas pessoas, com as melhores das intenções, buscando ajudar o ser humano, criaram métodos e modelos, desenvolveram um conhecimento com estratégia, com abrangência universal? Até que ponto essas pessoas apresentaram em suas teorias suas próprias medidas e representações, de modo que tudo que fizeram serviria muito bem para cada um deles, mas seria muito difícil aplicar para todos, como se desejava. Como pessoas com uma base epistemológica, conhecimentos capazes de identificar certas contradições e falta de fundamentação, podem dar passagem para esses tipos de fórmulas prontas? E se a quantidade de pessoas que se envolvem nesse tipo de teorias não for tão pequena, qual a influência que essas ideias têm no comportamento das pessoas? Elas poderiam levá-las a tomar decisões de grande impacto em suas vidas, afetando inclusive terceiros que estão próximos? Quando as várias áreas de nossa EP se comunicam entre si, isso é mais difícil de acontecer, essa passagem desses elementos. Porém, se uma área toma decisão sozinha, toda a instrumentação, os recursos presentes em outras áreas não conseguem ajudar, eles ficam isolados de fora. Ok, professor, obrigado.
O que acontece com cada um quando está fortemente problematizado? Eu sei que para cada um de nós é diferente isso. Como é que costuma ser para você quando você está fortemente tracionado, fortemente problematizado? O que ocorre? Vejam se essa ilustração que eu vou colocar agora para vocês, essa ilustração chama Summit, é da The Bird Box Studio. Vejam se isso que vocês verão agora destoa daquilo que ocorre quando cada um de nós, à sua maneira, está gravemente problematizado por alguma questão. Você costuma, quando tem um problema grave, dizer a você mesmo que se ocupará dele na segunda-feira, porque hoje é sexta-feira e você não vai se ocupar disso, é assim? E vai dormir, e vai cuidar da família, dos amigos? Ou você. Ou nem vai ter final de semana, vai ficar com problema todo o tempo. Essa ilustração é a abertura do nosso trabalho de hoje. Para alguns, quando estão com certas questões existenciais, aquilo passa a ser centro de tudo. Só se dedicam àquilo, só vivem aquilo. Olhem, retirando as exceções, talvez essa não seja uma diretriz apropriada em dias como os nossos. O que fazer então? Ocupar-se diretamente todo o tempo de uma questão, se às vezes isso é necessário, e há eventos nos quais sim, isso é necessário, muitas vezes não é. Como separar, como discernir e o que fazer, na maioria dos casos, quando isso não é uma demanda e quando é por ser tratado assim, ocasiona toda uma série de problemas que originalmente sequer existiam. Estamos considerando aqui uma pessoa chamada Dulce. E lembre, quando nós estudamos a historicidade de uma pessoa, nós temos acesso, entre outras coisas, ao que chamamos de uma estruturação de pensamento, que nós, singelamente, indicamos por uma esfera, essa bolinha. Circunscrevendo aqui nesse espaço tudo aquilo que habita a pessoa, emoções, buscas, juízos, todos os elementos, as memórias, os elementos ligados ao futuro, todos os elementos que habitam essa pessoa estão geralmente aqui. Sabemos que é um modelo muito pobre para dar conta do que a pessoa vive. E quando estudamos as partes avançadas disso, há muitas interseções, há partes abertas aqui. Isso aqui é um singelo modelo apenas de aproximação e mais nada. Pois a Dulce. Tem dias em que a Dulce tem aproximadamente essa circunscrição, tudo que está habitando a Dulce. Mas tem dias que isso se expande, vem para cá. Tem dias que se deforma, essa parte tem uma reentrância, essa parte aqui se prolonga, e assim sucessivamente. Pois a Dulce, ela, na sua historicidade, nos mostra que há essa região aqui na qual ela possui uma experiência maior, mais intensa, mais profunda. De tudo aquilo que habita, religiosidade, busca, raciocínios, tarefas, etc., há essa área aqui. Estudando sua historicidade, temos acesso ao que muito provavelmente há aqui. Às vezes emoções, às vezes lembranças, às vezes procuras e outros elementos que estão aqui. Está bem? Esse é o nosso ponto de partida. Então, sabemos, a pessoa de várias maneiras faz alusão a isso. Ou isso é mais intenso para ela, ou isso é mais profundo, ou ela volta frequentemente a isso, ou para qualquer coisa que ela vá fazer na vida, esses elementos estão presentes. Para cada um, isso será de uma forma. Vamos acompanhar a Dulce para ver o que vai acontecer agora. Já temos agora uma ideia melhor. Então, a Dulce está passando por sérias questões. Na historicidade dela, quem convive com a Dulce observa tranquilamente que esta parte da Dulce é a parte na qual isso é vivenciado com uma força muito maior. No entanto, um fenômeno peculiar ocorre. Quem acompanha a Dulce, vive com ela, convive com ela, nota que a Dulce deixou de se ocupar desta área aqui. Ela vive ainda. Isso é muito forte dentro da Dulce. É uma área muito sensível. No entanto, por razões dela, que nós aos poucos vamos compreender na historicidade dela, Dulce passa a viver e se ocupar dessa área B aqui que vocês estão vendo e desta área C que vocês estão vendo. Ora, mas tanto a área B, que tanto agora a Dulce se ocupa, quanto a área C que ela se ocupa, vejam bem, estão fora daquilo que a Dulce considera o mundo dela, dos sonhos, dos raciocínios, dos elementos sensoriais, tudo aquilo. Isso aqui está bem distante dela. São áreas que nós consideramos como talvez isso exista, é possível que tal coisa ocorra. Quanto mais distante da estruturação da Dulce, mais improvável, mais remoto isso aqui será. Menor é o alcance que a Dulce tem os fatores administrativos em B e em C para a Dulce são muito precários. Ela quase não tem o que fazer. Aqui, na estruturação central dela, onde que ela mais utiliza, ela tem muitos recursos. Pode mudar muitas coisas, mas aqui fora isso é bem diferente. É muito improvável. Às vezes ela fala coisas daqui, o pessoal fica pensando o que está falando, o que que ela está fazendo. Agora vejam um fator fundamental. Muitas pessoas às vezes têm problemas aqui em A, muito sérios. Problemas, inclusive, que envolvem a própria existência dessas pessoas, a sobrevivência delas, elementos muito fortes, muito concretos. E essas pessoas, por razões delas, deixam de se ocupar disso aqui, deixam de trabalhar elementos diretamente ligados a isso aqui e passam a trabalhar questões como estas aqui, ó, longe de suas vidas. Por exemplo, Dulce, depois que começou a ter esses problemas, passou a sair de casa em determinados dias e horários, e lá onde ela vai, ela acompanha um ateliê de pintores surrealistas. Na verdade, são neo-surrealistas, porque eles fundem obras de pintura com argila e com escultura. Uma pessoa muito próxima de Dulce diz a ela: Dulce, você tem aqui, ó, questões muito sérias da sua vida para resolver. E isso é urgente, Dulce. O que que você está fazendo? Frequentando um ateliê de pintura surrealistas que misturam argila e escultura. Em que isso, Dulce, aqui na letra B, diz respeito a essas questões suas tão prementes? Será que você não está usando um escapismo? Será que você não está se iludindo topicamente enquanto questões começam a se agravar? Esta pessoa está fazendo isso, essas colocações, a partir do contexto da Dulce, que é partilhado com essa pessoa. Mas isso ainda ganha outros contornos ainda aqui na letra C. Aqui, Dulce sai de casa e vai com um grupo que faz caminhadas e cantorias uma vez por semana. E essa pessoa que convive com a Dulce diz: por favor, olha o que está acontecendo aqui nessa área A que merece a sua atenção. O que você está fazendo? Está colocando tudo em risco. Agora vejo o caso de Dulce. Para cada pessoa isso será diferente e a nossa responsabilidade nisso é gigantesca. Nós acompanhando Dulce descobrimos uma coisa: que ao se ocupar disso aqui, Dulce faz migrar daqui da letra B e daqui da letra C para a letra A uma série de elementos que fazem diminuir esses problemas da letra A, que fazem associar com ingredientes de B e de C elementos na letra A. Quem convive com a Dulce nota, bom, ela está mais calma, ela está lidando melhor com estes elementos e, de certa maneira, ao fazer isto, ela encontrou um apoio muito grande ao que se passa aqui na letra A. Isto é sempre assim e é para todos assim? Não, não é. É assim para Dulce. E é uma responsabilidade muito grande de quem a acompanha observar se isso está sendo assim. Nem sempre nós conseguiremos identificar para ela. Sim, é. Vejam, vamos resumir isso. Ela, tendo essas gravidades máximas, saiu desses elementos e buscou em outros elementos que muito pouco aparentemente tinham a ver com seus problemas urgentes, questões, fazendo migrar de B para A, de C para A. Elementos substanciais que não apenas diminuíram a intensidade dos problemas em A, fizeram com que certos endereços existenciais dessem outras conformações a isso. Observem que esse não é o caminho usual nos nossos dias, como vocês viram na ilustração inicial. Vamos adiante, vamos aprofundar as questões. Merope e suas experiências. E o que acontece com Merope é muito, muito diferente do que vimos há pouco com Dulce. Merope começa com grandes problemas em sua existência aqui onde está a letra A. realmente muito sérios esses problemas. Mas vamos ver já uma diferença logo de início. Aqui vocês veem que uma parte está dentro daquilo que Merop considera seu campo de realidade, sua vida e suas coisas. Outra parte não, está fora do alcance dela. Isso é assim para Merop. Certos problemas que nos atingem, nós consideramos, puxa, isso, uma parte eu compreendo, está ao meu alcance, outra parte eu não faço ideia, não sei de onde vem, não sei o que acontece. É assim, no caso de Merop, é assim que isso se passa. Bom, só que os dias passam e Merop faz um movimento muito diferente do movimento da Dulce. Nós acompanhamos a historicidade da Merope. Vejam o que ela faz. Merope começa a lidar com questões que estão muito além dela, que muito pouco dizem respeito a ela. Por exemplo, uma das coisas que Merope começa a fazer é ver filmes de época, dos anos 30 e 40. Ela assina um canal que traz muitos filmes em branco e preto, e ela costuma, às vezes, passar horas vendo isso aqui por semana. Sem atrapalhar o trabalho, a vida dela, ela vê e gosta muito. O marido, os filhos que estão com ela estranham muito, dizem: olhe, você tem questões aqui muito sérias para tratar, essas questões aqui da Merope. Você passa 1, 2 horas por semana vendo esses filmes. Em que isso conversa? Será que é o caso de Dulce, que eles conhecem a Dulce? E a Merope diz: isso que estou vivendo aqui na letra B, nada, não tem relação nenhuma com a letra A. Os amigos dizem: como você sabe, Merope, que não está vendo o mesmo com a Dulce? Ela diz: eu sei, porque todas essas questões da letra A não diminuem, não ganham um novo endereço existencial, na verdade estão ali, parece que cristalizadas. Também, Merope, aqui na letra C, aprende a tocar piano. Tem aulas semanais piano. Os amigos, os familiares dizem: Merope, primeiro os filmes. Agora, aprendizagem do piano. Por favor, enquanto isso, você tem questões concretas aqui acontecendo dentro de você. E você mesma reconhece que tanto B quanto C não interagem, não migram conteúdos para cá, deixando tudo como está. Será que você não percebe o que está acontecendo? Merope aprende a falar alemão, se matricula num curso online de alemão. E aqui está. Estuda alemão, literatura alemã, autores. O sonho dela é ler Goethe. Uma parte é um devaneio completo, que ela sempre teve dificuldade em línguas, por isso essa parte está fora dela. A outra parte é concreta, está aqui dentro. Ela já domina um pouco de alemão, pois aprendeu com o avô. Vejam, esses amigos ficam cada vez mais preocupados com a Merope. Dizem: você tem certeza que aprender alemão, aprender o piano e essa letra B, os filmes antigos, não tem nada a ver com o que você está vivendo, não diminuem, nem por associação, nada? E ela diz: com certeza não. No entanto, os amigos e os familiares observam com o tempo um fator único, inédito e extraordinário acontecendo. Eles tinham tirado o modelo da Dulce como exemplo, achando que seria assim para todos e sempre, e não é. A própria Merope mostra que não é. O que aconteceu? Vejam o que aconteceu. Merope, como que se não bipartiu, se tetrapartiu, se polipartiu. Merope passa a viver um pouco da vida dela aqui, um pouco da vida dela aqui, um pouco aqui na letra C e um pouco na letra D. Como isto é possível? Ora, como isto é possível? Há inúmeros exemplos no nosso contexto, na nossa época. Vamos ver? A pessoa está desempregada. Esse é o grande problema da letra A. Merope perdeu o emprego. Ela que sustenta a casa, ela que paga o tratamento do marido, que tem um problema muito sério, ela que sustenta os filhos, ela está desempregada. A escola das crianças uma série de coisas, a luz da casa e tudo, é Merope que sustenta tudo isso. Vejam aqui. Só que Merope, ao fazer ao esparramar, pulverizar a vida dela para cá, letra B, filmes antigos, letra C, aprender piano, e letra D, o alemão que ela está aprendendo, ela pulverizou, ela tirou os 200 quilos de peso que havia aqui em A, no seu desemprego, distribuindo para a letra B, 50 quilos, letra C, 50 quilos, letra D, 50 quilos. Ao fazer essas partições, e ela nem sabia que isso estava acontecendo, isso foi intuitivo, foi dela, ela não se desocupou da letra A do desemprego dela, não. Mas ao pulverizar e abrir muitas frentes na vida dela, ela começou a utilizar tudo isso aqui, que eu sei que muitos nem estavam mais prestando atenção, tudo isso aqui que habita a Merope, que é muito maior parte do que esses problemas que ela tem vivido, ainda que sejam tão intensos, ela, esses recursos começam a habitar aqui, aqui e em D, abrindo possibilidades, abrindo alternativas, abrindo recursos. Que antes, como só havia toda a vivência em A e nos problemas de A, ela, Merope, não conseguia sequer respirar direito. Aqui, enquanto ela vê esses filmes antigos, muitas ideias surgem a ela, alternativas. Ela diz: puxa, esse filme da década de 30 me mostra que eu tenho determinados recursos que eu posso utilizar em outras áreas diferentes da minha e que são necessários e que me dão uma renda. Etc., vejam. No piano, ela suaviza o coração e a alma dela. Ao fazer isso, ela respira. Ela diz: nossa, o mundo é muito maior do que as coisas que a gente às vezes pensa. Na letra D, enquanto ela estuda alemão, a escola romântica alemã, Goethe, ela se comove com a vida, se comove com a existência e tudo. Vejam como acontece com Merope. Isso sempre é assim para todo mundo? Não. Se fizéssemos então os mesmos recursos com outras pessoas que têm a letra A tão problemática quanto Merope, seria assim? Não, não seria assim. Isso é assim para Merope, que tem uma história única, uma estrutura de pensamento única e um modo de ser único. Vamos adiante? Vejam. Jair apresenta uma outra questão, muito diferente de Dulce, muito diferente de Merope. Jair lida com questões tremendas. Primeiro, na letra A, o trabalho. Jair foi vítima de uma calúnia insidiosa no trabalho que custou o trabalho a ele. Muito, muito ruim o que aconteceu com Jair. Na letra B, Jair precisou fazer um tratamento muito delicado, ligado a problemas que ele já tinha desde criança na área da saúde, com situações muito tristes para ele, dispendiosas, tanto do ponto de vista emocional quanto familiar, tudo, teve que lidar com isso também. E letra C, Jair soube, através de amigos, que a pequena aldeia que ele viveu e cresceu foi inundada no interior do Rio Grande do Sul, e ele ajuda muito essas pessoas. Ele ficou muito triste com tudo isso. Tudo isso, quase que ao mesmo tempo em Jair, isso esmagaria uma pessoa. Assim pensam aqueles que estão próximos de Jair, dizem a ele: puxa, Jair, como é que você tem força para essas coisas? Como é que você lida com tudo isso? Jair, na verdade, não sabe muito bem. É que na estruturação de Jair existe uma parte muito grande dentro dele, que é uma área de diluições. Algumas pessoas têm isso. É como se elas assimilassem golpes da vida, como se elas conseguissem digerir isso, mesclar isso e transformar isso em outros elementos. Esses golpes que para algumas pessoas desmontariam completamente, e para algumas nem precisa os três, viu? Um deles apenas seria, e às vezes nem precisa o golpe, precisa só a sugestão, como isso aqui da letra A, a calúnia que ele sofreu, né? Ou na letra B, um problema qualquer orgânico, ou na letra C, saber que seus amigos queridos passaram de. Às vezes nem precisa isso, só a menção em torno disso já desmonta alguns. Como Jair consegue? Ele não sabe. Ele possui dentro da alma dele, dentro do ser dele, uma área muito grande que dilui essas coisas, dilui e transforma. Como que num jardim de flores, como em certas coisas, inspirações. E ele consegue fazer disso experiências, aprendizagens. Vejam como é a alma de Jair. Isso é assim para todo mundo. Todos nós temos dentro de nós uma área grande de diluições e de transformações. Não, muitos não têm. Muitos não têm e muitos recebem golpes diretos da vida, impactos diretos, violentos, e mostram esses machucados depois, na clínica, na própria vida. Não é o caso de Jair. Como é que nós identificamos isso na historiografia de uma pessoa? Nós identificamos pela natureza do que ocorre, pelo suceder dos elementos a partir do que ocorre e pelos elementos posteriores. Alguns falam no consultório: nossa, admiro muito a minha avó. Como ela pôde viver tudo que ela viveu e ainda tinha sempre um sorriso no rosto, uma panela no fogo com a sopa para a gente, um pão cheiroso. Como minha avó conseguia lidar com tantas questões e ir tão profundamente atender? Como ela fazia isso? Talvez essa avó tivesse áreas de diluições muito grandes. Que aqui, a título de ilustração, simplifiquei. Essas áreas, às vezes, elas estão em vários pontos, separados, às vezes estão em áreas de trânsito, para onde boas informações dessas estruturações estão costumam fluir, às vezes essas áreas estão nesses pontos estratégicos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, às vezes de contexto para contexto e outras coisas assim. Vejamos agora o que vem. Olhem, aqui vocês têm nessa expressão da florista, das pessoas indo e vindo, o relógio, do contexto, no dia a dia. Aqui vocês têm o palco no qual acontecem aqueles grafismos que há pouco eu mostrei para vocês. Essa é a expressão da vida. Esse é o elemento vívido, vivificado, vivificante daquilo que estudamos nos grafismos. Você vê uma florista dessa arrumando suas flores no seu carrinho e não, às vezes não observa a alma dela que carrega vários daqueles elementos ali. Feliz essa florista se pôde aprender muito sobre essas ramificações, essas associações, esses elementos a ponto de poder conversar amistosamente e encaminhar suas questões mediante isto. Considerem, por exemplo, pessoas que possuem áreas imensas de diluição em suas almas e suas vidas e simplesmente ignoram e, portanto, sequer utilizam isso, podendo utilizar. Outras que, podendo gravitar elementos em várias disposições, particionando áreas, distribuindo conteúdos, não fazem e carregam pesos imensos em preocupações. Em questões em um único ponto de suas vidas, às vezes fazendo com que tudo desabe a partir de tanto, tanto peso em suas vidas. Considerem outras que podem fazer migrar conteúdos facilmente. Vão a uma exposição de fotografia e, simplesmente ao olhar a exposição de fotografia, fizeram migrar para dentro de suas almas inúmeros conteúdos que vão ajudar em suas questões mais graves, mas elas não sabem. Não sabem que tem esse dispositivo disponível por porosidade, simplesmente se aproximam de algo e aquilo migra para suas almas. Alguns têm isso, outros não. À medida que estudam suas próprias vidas, historicidades, estruturações, alguns descobrem que têm essas disposições. E podem utilizá-las com respeito, com cuidado, com uma série de elementos importantes. Podem utilizar. Há muitos mananciais à disposição da humanidade se pudermos alcançar isso para cada pessoa. Tem um pequeno clássico japonês do Makoto Shinkai, muito bonito. Virou, inclusive, muito tempo depois que foi feito, isso que vocês vão ver agora, virou uma pequena série. Retomaram, fizeram alguns episódios, muito, muito bonito. Vejam. Vocês verão agora um pequeno desenho animado. Nesse desenho animado, alguém fala. Quem fala nesse desenho animado, vocês logo descobrirão, é alguém que faz deslocar o nosso antropocentrismo. Mais ou menos como aconteceu com a Dulce. E vocês verão como tanto material pode migrar. Não para esse que fala, para nós. O Makoto, ele mostra para a gente: olhe, se deslocarmos para algumas pessoas, o que vem de lá é tão nutritivo, e é tão grande em abundância, e é tão imenso em suas variações, que os nossos problemas, as nossas coisas ficarão pequenos perto disso. Serão, por migração de conteúdos, eles praticamente poderão se desfazer. Isso é assim sempre, é para todo mundo. Podemos pregar isso como uma universalização? De jeito nenhum, seria uma completa leviandade fazer isso e um perigo extremo. Mas para aqueles que podem fazer, por que não fazer? Para aqueles que podem se beneficiar, infelizmente, alguns usam até de maneira descuidada, acessando coisas muito ruins para eles, gerando danos ainda maiores do que aqueles que eles padecem. Vamos ver essa ilustração tão bonita, tão cativante que o Mikoto nos coloca.
だから彼女の髪も僕の体も重く締める。辺りは雨のとてもいい匂いで満ちた。地軸が音もなくひすんと回転して、彼女と僕の体温は世界の中で静かに熱を失い続けていた。
ただいま、留守にしています。ご用件をどうぞ。
その日、僕は彼女に拾われた。だから僕は彼女の猫だ。人のように美しかった。だから僕はすぐに彼女のことが好きになった。彼女は一人暮らしで毎朝仕事に出かける。仕事の内容は知らない、興味もない。でも僕は朝部屋を出ていく彼女の姿がすごく好きだ。きちんと束ねた長い髪、かすかな化粧と香水の匂い。彼女は僕の頭に手を乗せてと声に出して、背筋をピンと伸ばして気持ちのいい靴音を響かせて、重い鉄のドアを開ける。雨に濡れた朝の草むらのような匂いがしばらく残る。夏が来て、僕もガールフレンドができた。子猫の耳だ。耳は小さくて可愛くて、甘いのがすごく上手で、でも僕はやっぱり僕の彼女みたいな大人っぽい女の人の方が好きだ。何、ミミ？ねえミミ、何度も言ったけど僕には大人の恋人がいるんだ。嘘じゃないよ。ダメだよ。ねえミミ、何度も言ったけどこういう話はもっと君が大人になってからとかなんとか、こんな話がずっと続く。こんな風に僕の初めての夏は過ぎ、だんだん涼しい風が吹くようになって、そういうある日、長い長い電話の後、彼女が泣いた。僕には理由はわからない。でも、 僕の隣で長い時間泣いた。悪いのは彼女じゃないと思う。僕だけはいつも見てる。彼女はいつでも誰よりも優しくて、誰よりも綺麗で、誰よりも懸命に生きてる。彼女の声が聞こえる。果てのない暗闇の中を僕たちを乗せたこの世界は回り続ける。季節が変わって今は冬だ。僕にとっては初めて見る雪景色もずっと昔から知っているような気がする。冬の朝は遅いから、彼女が家を出る時間になってもまだ外は暗い。分厚いコートにくるまった彼女はまるで大きな猫みたいだ。雪の匂いを身にまとった彼女と、彼女の細い冷たい指先と、遥か上空の黒い雲の流れる音と、彼女の心と僕の気持ちと僕たちの部屋。雪は全ての音を吸い込んで、でも彼女の乗った電車の音だけはピンと立ち上がった僕の耳に届く。僕も、それから多分彼女も、この世界のことを好きなんだと思う。
Alguns, ao verem isso que acabei de mostrar, podem considerar uma completa ficção, sem correlação com a vida cotidiana. E, rapidamente, nós, com alguns exemplos, já contextualizamos isso. Nós vimos uma crônica na qual o autor, Mikoto, se coloca no lugar de um gato e de lá ele descreve o mundo. Viram que até a maneira de ver é a visão do próprio gatinho, da perspectiva do gatinho, não é? Não é uma pessoa utilizando, observando. Ao deslocar isso, nós temos um outro parecer, um outro entendimento, uma outra forma. Saímos completamente do problema que a moça estava vivendo e fomos lá adiante. E já as coisas são completamente diferentes, não foi assim? No nosso cotidiano, às vezes, uma mãe sozinha, viúva, tendo que cuidar de vários filhos, com seu trabalho difícil, pegando dois ônibus, recebendo uma remuneração precária. No entanto, você vai conversar com essa mãe, às vezes na fila para atendimento médico, duas, três horas para conseguir um número, e esta mulher diz: não, eu penso nos meus filhos. Eles me aguardam? Eles olham para mim quando eu chego em casa, dizem: mamãe, vamos jantar juntos, deixa que eu carrego a sacola, deixa. Eles, é por eles veem o mundo, eles precisam crescer, precisam ver a luz do sol e um dia melhor. Olhem o que esta mulher está nos dizendo, semelhante ao que houve com Dulce, não foi? Foi lá fora e de lá trouxe elementos. Nós podemos pensar: bom, esta mulher serve e acode os filhos. E também podemos dizer: esses filhos servem e acodem essa mãe. Não é assim? Pelo menos numa relação direta, provavelmente é assim. Mas há muitas outras formas aqui. Hoje é cada vez maior o número de pessoas que entendem lições como estas, que vivem lições como estas, que buscam em elementos alternativos respostas que já não existem nas relações diretas. É cada vez maior o número. Eu separei para vocês uma ilustração final de uma beleza imensa. Essa menina, ela montou um canal e ela tem muitas ilustrações. Não é só ela, tem por toda a Europa, pela Ásia. Aqui começa a surgir também na América Latina pessoas que se inspiram nisso. São pessoas que mostram suas vidas pacificadas, partilham conosco, mostram como é que funciona um cotidiano a partir de uma experiência completamente diferente, à margem de uma sociedade pesadamente marcada por anúncios de serviços, industrial, uma sociedade mais abrangente, mais profunda. Como é possível? Será um privilégio de algumas pessoas? Parece que sim. Neste momento, parece um privilégio de algumas pessoas, mas muitas podem, num princípio de identificação, começar a viver algo similar de várias formas. O nome dessa moça que fez esse trabalho, só um pouquinho, por favor. O nome dessa moça que fez esse trabalho é Daria Mundi. Poesia da vida lenta. Opa.
Anyway, that time I went outside early in the morning on a hot summer day and looked up at the sky. The deepest blue I've ever seen pulled me in. That kind of blue I've never seen again. Perhaps as I grew up, and maybe we see colors much brighter as kids. But I still see this deepest blue in my mind. A vision. A strange memory of a single tiny moment. That's what summers feel to me as they pass by so fast. I must say, summer days make me blissfully lazy. Sometimes I have to remind myself that life is still real and responsibilities we all have as adults aren't going anywhere just because the heat and sunshine pulls us into the sweetest, deepest daydream. But I want to make the most of these days, as I realize that change and the passage of time are inevitable. Summers remind me of it vividly every year. I want to savor the long evenings after a day's walk, go outside in the evening sun, feel the heat on my skin. There are so many tiny ways to romanticize life in summer. Dry laundry outside, or buy the biggest bunch of sunflowers. Eat your weight in fruit and berries. Make cakes and then make jams to enjoy when the winter comes. Swim in the sea or river. Picnic in the flower meadow. This is the season that embodies the slow and purposeful living. It's the season for the biggest amount of work and growth before the harvest, as life moves and evolves and changes so fast in summer. And if you let it, it's the season for the senses, for truly feeling alive.